FM Network. Brasil, Zil, Zil, Zil.
Fala, Islis fãs de todo o Brasil. Estamos aqui para mais um episódio. Me chamo Larissa. E viemos aqui falar da classificação para os playoffs. Essa maluquice que aconteceu. Mas hoje tem uma convidada super especial, né? Que é a Manu, ilustríssima torcedora do Carolina Hurricanes. Pode se apresentar, Manu.
Oi, gente. Manu aqui.
Enfim, trouxemos Manu aqui hoje porque, né, tivemos nossa classificação, aquele surto que foi final de temporada, perdemos jogos importantes, o jogo contra o Capitals a gente perdeu, mas aí, graças a Deus, o Panthers perdeu também, e aí o Penguins perdeu também, e aí a gente foi para o último jogo com chances de se classificar só pela nossa responsabilidade, o que é um perigo, mas a gente conseguiu, ganhamos do Montreal Canadiens, e classificamos, né, o último time a classificar, mas conseguimos fugir do Boston Bruins. E eu não sei se é uma coisa boa ou não. Mas ficamos em primeiro lugar do Wild Card. Então fica aí a comemoração, né? Porque conseguimos nos classificar depois de uma temporada sem ir para os playoffs. Então, comemorem, né? Nesses minutos, momentos antes da merda acontecer. Porque classificados, né? Nós vamos para a próxima fase, que é o quê? A primeira fase dos playoffs, né? O primeiro round, que vamos jogar contra os campeões, né, de divisão, Carolina Hurricanes. Back to back, não é? O segundo ano seguido?
Não sei. Acho que é, talvez.
Eu acho que eu vi essa arte na minha timeline. Eu acho que eu vi essa arte. Então, agora a gente comemorou, então a gente se preocupa agora com o primeiro round, que vai ser essa maluquice. Algumas informações sobre o Islanders importantes. Matthew Barzal, que estava machucado durante a parte final da temporada, tá treinando com o time novamente e já foi confirmado pelo Lane Lambert, pelo técnico, que o Barzal vai jogar sim o primeiro jogo. Vai voltar para a primeira linha, graças a Deus. O Horvat não vai ficar sozinho mais uma vez. Tadinho, tava difícil para ele. E mais o Romanov, que também estava machucado, continuou machucado. Revelaram que ele vai viajar assim com o time, vai para Raleigh, é Carolina do Norte ou do Sul?
É do norte.
Beleza, não sou
Sei.
muito a péssima geografia. E ele vai viajar para Raleigh com o time, mas aparentemente ele não vai jogar no primeiro jogo, o Romanov, que é uma pena, porque a defesa está deplorável e a gente precisava dele.
Pro
Mas
Keynes é muito bom, inclusive. Mas tudo bem.
sim. É tipo assim, o Romanov não vai entrar, mas aí pelo menos o Barzal voltou. Tipo assim, muitos momentos conflitantes, tá? Tá muito conflitante. E aí, eu vou só passar rapidinho as linhas que tiveram nos treinos, né? Só para, que aí vai ser mais ou menos isso que vai acontecer no durante a série. Tem a primeira linha com o Lee, o Horvat e o Barzal, como eu bem falei, o Horvat estava deplorável sozinho, tadinho. Ele estava tentando, mas com o Barzal junto já melhora. A segunda linha, que é um ace aí, uma surpresinha, um negócio, estava produzindo muito na temporada. O Engvall, Nelson Palmieri, né? A segunda linha, o Nelson foi o nosso maior pontuador. Acredito eu que muito disso é sim porque o Barzal estava machucado, então, mesmo o Barzal machucando e ficando fora de um monte de jogo, ele foi o nosso segundo maior pontuador. Então, eu acho que teve relação, mas mesmo assim é ponto pra caramba, né? Ele teve mais de 70 pontos aí. A terceira linha, Paris e Pajot e Fechin, que é a linha que já estava jogando mesmo, a terceira linha do final da temporada. E a quarta linha, que é a Identity Line, que é a quarta linha mais perfeita que existe na face da Terra, que é o Martin, o Tsitsikas e o Clutterbuck, que é uma linha muito combativa, muito riteira, mó doideira. Com eles, entendeu? A gente só não sabe se o Bailey vai entrar ou não, porque o Lane Lambert não bate muito bem na cabeça. E aí as linhas de defesa, o Pellick e o Pulick, os maiores que temos, né? Enfim, devia jogar 40 minutos dos 60. O Aho e o Mayfield, que é a dupla mais apocalíptica que já existiu na face da Terra, o par de defesa mais apocalíptico que esse não existe. O Boldog e o Dobson, né? O Boldog que tá substituindo o querido lá, o Romanov, que não vai voltar ainda, né? O Boldog que é do Bridgeport Islanders. E é, sósia do Barzal nas horas largas também, que é muito. Eles são iguais. Sebastian Aho, por sua vez, que é o Sebastian Aho do Islanders, né? Que tem o Sebastian Aho no Carolina Hurricanes,
Games,
por acaso.
exatamente.
Eu fico chocada até hoje que, tipo assim, não é só Aho, não é só o sobrenome que é igual. Eles, os dois são Sebastian Aho. E eles não são parentes. Isso é ridículo
Eles não
pra
vêm
mim.
do mesmo lugar. É tipo muito fora
Cara,
do normal.
eu fico apavorada. Gente, teve uma vez que a gente tava no grupo do Islanders, no grupo geralzão e tal, conversando, e alguém falou do Aho. E aí eu acho que a pessoa tava falando do Aho do Hurricanes. Só que outra pessoa respondeu como se a gente estivesse falando do Islanders. Isso era na época que ainda tava meio que subindo, tipo, ele não tava parte do time 100% assim, né? Ele ainda tava em Bridgeport e tal. Tipo assim, e aí ficou uns 10, uns 15 minutos a galera assim: "Não, mas você tá falando de qual Arro?" "Não, mas eu tô falando do Arro tal. Você tá falando de qual? Que Arro que a gente tá falando aqui agora?" E aí ficou uns, juro para você, foi uma discussão eterna sobre que Arro a gente tava falando. Foi uma maluquice, até hoje a gente comete certos deslizes, mas agora é mais fácil, que a gente fala é o Arro do Islanders, que é mais fácil
Ah, é
agora.
muito bom. É horrível assistir jogo, porque os caras narram terrivelmente muito rápido. Aí.
Eu amo. E é péssimo pra gente, né? Porque o pior Arro ficou com a gente, infelizmente. Não tem muito o que falar. No último jogo que teve da temporada, que o Keynes ganhou de 2-1, foi 2-1. Não, 2-1 ou 3-1, não lembro, mas também foda-se também, é temporada regular. E aí, brincadeira, faltava, tipo assim, eu tô revoltada com essa jogada até hoje, faltava 2 minutos e 30, tipo, 2 minutos e 39 pra acabar o jogo. E tava 2-1, então o quê? Tem chance, né, de fazer gol, de empatar e tudo mais. Cara, o Sebastian Aho do Islanders me faz uma penalidade em cima do Sebastian Aho do Canes, e foi a coisa mais
Ai, eu lembro
absurda que eu...
disso! Nossa, cara, eu lembro disso.
E eu enlouqueci, eu falei, não é possível. E aí, tipo assim, o jogo tava um terror, né? E aí foi o único momento que eu esbocei uma risadinha. Foi quando passou a imagem deles e o Arro fazendo a penalidade no Arro. E ele indo pra penalty box, eu tava querendo. Que vontade de me arrastar no asfalto, sério. Que ódio que eu fiquei. Que ódio que eu tenho desse homem. Não, esses dias alguém falou bem assim: "Nossa, mas o Arro até que é bonitinho, né?" O nosso Arro, no caso. Nosso, sacanagem. O Arthur é bonito, eu falei assim: "Eu não sei, eu nunca reparei, eu estava cega pelo ódio. Então eu nunca reparei se ele era bonito ou não." Pra você ver como é que tá a situação da torcida com o time, né?
Ai,
Pra
sei
tu ver.
como é, sei como é. Caraca.
E o Sorokin, que vai ser o titular. Eu acho que essa é o. Ele é a nossa grande arma, digamos assim, né?
Esse é o nosso problema, inclusive. Muito.
Graças a Deus, eu não podia ser só um terror pra gente. Vocês também têm que. Né? Dar uma aterrorizada também. Que com certeza vai começar, né? Nas outras temporadas que a gente foi para final de conferência, e só na de 2020, 2021, que ele tava no time com o Varlamov. E eles dividiram. Então, tipo assim, ficava um era titular em um, outro no outro, porque eles estavam dividindo igualmente na temporada. Mas essa temporada eu acho que de fato vai ser tipo assim, eles vão tentar enfiar o Sorokin em tudo que é lugar. Não vai ter jeito, né? Porque o Islanders é claramente o underdog, é claramente o. Não é o favorito. O favorito é o Hurricanes. Que terminou em primeiro da divisão e a gente lá no último lugar. E na temporada, a gente teve quatro confrontos, né? São da mesma divisão, e o Canes ganhou três e o Islanders ganhou um. Que bacana, né, Gabriel?
É tipo assim, a gente o Keynes terminou em primeiro, mas assim, foi um primeiro bem complicado ali. Eu não digo que foi um primeiro tranquilo, então acho que não muda muita coisa. Vai ficar bem pau a pau ali.
Não sei, porque sei, o é o Svechnikov que tá machucado?
É.
Ih.
Ele e o Pacioretty também. Só que o Pacioretty, assim, jogou 3 jogos e saiu, então. Foi meio psicológico só.
Ah. Mas aí então, tipo, o time tá meio que inteiro, basicamente, né? O time da temporada e é isso. E
É,
aí
ele tá
foi
inteiro.
aí que foi a gente pro rabo, né? Mas tudo bem. E o arro de vocês, no caso. O arro bom.
Bom.
Ele joga demais, véio. Ficou apavorada. Ele me
Não, ele é
apavorou um pouco.
muito bom. Ele é muito bom. Modéstia à parte, o menino é muito bom.
Cara, ele é muito bom mesmo. Eu fico meio apavorada. Eu acho que teve. Não sei se foi. Não sei se foi contra o Islanders. Não sei se foi nesse jogo. Eu não sei. Mas eu sei que eu vi um jogo dele, ele fez um hat-trick. Eu fiquei assim. Meu Deus. O que é isso?
Cara, ele fez três essa temporada. Tipo assim, foram uns três muito. Não faria num jogo normal, tipo isso.
Cara, ele é muito absurdo. Eu fico um pouco. É realmente um pavor que eu tenho. Eu tô meio cagada de medo. Mas. É isso, né? O nosso problema é a defesa. Claramente a defesa, a gente tem um par de defesa que é muito bom e o resto é um caos. Tipo assim, o sistema defensivo do Wilders teoricamente funciona. É um sistema defensivo que, tipo assim, o penalty kill, ele tá entre os 10 melhores da liga. Tipo, é um sistema que teoricamente funciona, até porque o time foi treinado para isso durante muito tempo. Só que os jogadores da defesa, e alguns deles, a maioria, comete muitos erros individuais. Então, tipo assim, cara. O tanto de short-handed que a gente levou, porque o Aho e o Dobson estavam naquela merda daquele penalty kill, ou penalty kill não, aquele power play. Ai, que ódio que eu tenho. Que ódio. E aí, então, tipo assim, a nossa defesa vai ser um caos, porque o ataque de vocês é bem, pelo menos dos jogos que eu vi, é bem rápido. Então, tipo assim, vai ser um pânico completo nesse quesito. E o time de vocês é muito bem em casa também, né? Vocês têm o mando.
Na verdade, é verdade. Deixa eu te perguntar, qual que é o melhor tempo do Islanders? Tipo, primeiro, segundo, terceiro período.
Todos são horrorosos. Mentira.
Ah,
Cara, eu tava pensando sobre isso. O nosso terceiro período é muito bom. Mas o nosso terceiro período é muito bom. Muito bom que eu digo, geralmente tem muitos gols e tudo mais. Porque geralmente a
sim.
gente sai perdendo. A gente sai perdendo jogos, entendeu? Então, tipo, aí naturalmente a gente faz mais gols no terceiro período para tentar reverter, né, a situação. Que pavor.
Ah,
E
entendi. É o
aí,
desespero.
exatamente, o nosso primeiro período é sempre uma, tipo assim, não necessariamente uma desgraça, porque não necessariamente a gente vai perder no primeiro período, mas não é um período de muitos gols, assim, a gente não marca muito no primeiro período. O segundo período é, ou, tipo assim, ou é o melhor período que a gente já viu na vida, ou é o pior período que a gente viu na vida. O segundo período é sempre uma incógnita. Eu diria que o nosso terceiro período é o melhor, assim, tipo. Realmente a gente vai correr atrás? Então tá bom, a gente chegou a hora que a gente realmente tem que jogar. Os jogadores basicamente
Ah,
merecidos.
entendi.
Vamos ter que jogar
Faz
agora, hein,
sentido.
galera? E aí? Mas por que que você perguntou isso? Aquelas.
Ah, não, só pra saber. Assim, no geral. Porque geralmente, sei lá, os times falam no terceiro. Só que eu nunca sei se o do Kenneth é no primeiro ou no terceiro. O segundo é horrível, o segundo é péssimo. Nem tentam, assim,
A
mas.
gente tinha que acabar o segundo período, essa é a verdade.
Também acho.
Não tinha que ter. Eu vou até tentar procurar aqui se tem. Eu acho que tem no site da NHL, mas depois eu procuro. Com certeza tem essa estatística, ela existe, eu tenho certeza. E aí eu quero saber como que tá os goleiros de vocês, né? Porque, com todo o respeito, eu não sei muito sobre eles.
Não, tudo
Então.
certo. Então, a gente teve o Anderson e o Ranta são os oficiais, né, que a gente diz. Só que assim, eles vivem se machucando. O Anderson, pra se machucar, alguém assopra nele e o cara tá machucado, entendeu? Então a gente basicamente ficou com três essa temporada, que foi o Kochekov da AHL, né, da American. E daí ele tava fazendo tipo uns biquinhos aqui e ali. Ele carregou algumas coisas nas costas. Só que agora eu não sei se eles vão pegar ele pra playoff. Provavelmente não. Porque, por incrível que pareça, os nossos goleiros estão vivos ainda. Então, eu acho, eu como fã assistindo, né? Não sei estatística direito. Eu acho que o Raanta tá indo melhor que o Anderson essa temporada. Porque ele fica mais consistente no jogo. O Anderson, tipo, toma uns quatro gols aí, segura um monte de coisa. Aí você nunca sabe o que vai acontecer no jogo dele. Mas o Raanta,
Surpresa.
eles são os dois goleiros são bons. Mas assim, não bons tipo o de vocês, mas eles estão ali numa média não ruim, não boa. Então,
Entendi.
eles dependem muito da defesa também. É isso.
E como é que é a defesa? É boa? Aquelas, o nosso pavor.
Não, a defesa é boa. A defesa é boa.
Ah, que bacana, hein, galera?
Tem
Acabou pra gente aqui, um beijo.
tem uma line da defesa que é a do Chatfield, que ela é bem mais ou menos. menos. Então, se for para fazer gol, provavelmente é nessa linha. Mas assim, é que o Burns eles pegaram esse ano. Aí ficou muito mais forte. Porque
Ah,
eles meio
sim.
que eles mudaram os pares e daí o pessoal se encaixou melhor. Eu.
Entendi.
Pois é, eles estão fazendo mais gol que os ataques, no caso. Mas.
Gente, olha, tá tudo dando errado. O Islanders, minha Nossa Senhora. Mas tem uma coisa que não é boa no time, não é bom no time aquelas. Que tipo, vocês.
Ah, claro que tem. Com certeza. Sempre tem. O power play é uma merda. É triste. É muito triste. O power play. A gente toma mais gol em power play do que a gente faz.
O Islanders é assim
Então.
também. É short-handed pra tudo que é lado. Pelo amor
É,
de Deus.
exatamente. O
Olha,
power play é ruim.
isso foi uma merda.
As linhas estão mudando muito. Tipo, o técnico falou assim: ah, não, vocês estão jogando bem junto, então eu vou separar vocês. Por algum motivo, a cabeça dele funciona assim. E daí ele fica mudando todo mundo o tempo inteiro. E daí ninguém consegue jogar com ninguém direito. Então, às vezes, dá certo. Às vezes eles fazem umas jogadas legais. Mas você pode ver que vai ter um monte de vezes que os caras ficam passando pra ninguém. Passando no meio, assim, do gelo. E fala, vai. Então.
Vou me livrar desse punk aqui. Vocês decidem o que que vocês fazem. Eu que não vai ficar, não vai ficar aqui, não. Da minha mão, vai não.
É bem isso.
Mas eles cometem muita penalidade? Ou não?
Tinha muito mais quando o Svet estava jogando. Agora que ele saiu, o pessoal tá dando uma maneirada. E daí. É bem. Assim, não diria que é muito, mas também não é pouco. É mais do que um jogo regular. Mas não é nada
Entendi.
exagerado, tipo Boston, entendeu?
Não, eu acho que vai ser. É porque eu prevejo que seja um jogo bem. Talvez seja um jogo bem físico. Não sei, eu acho que vai ser meio pesado. Eu sei que todos os playoffs são assim, né? Mas sei lá, eu acho. Eu sempre tenho a impressão de que Islanders e Hurricanes sempre é um jogo muito difícil, assim. Independente de ir
É
pra
verdade.
qual lado. Eu sempre tenho essa impressão, tipo, vendo o jogo mesmo. É sempre uma loucura, né?
Eu acho que eles têm o estilo de jogo muito parecido, sabe? Aí acaba todo mundo jogando meio igual. Aí fica uma
Entendi.
bagunça.
Sim. Mas é que, pra quem não sabe, né? Pra quem tá ouvindo e não sabe, o Hurricanes e o Islanders se enfrentaram uma única vez na história dos playoffs. Tipo assim, na história de ambos os times, né? Uma vez, né, no, nos playoffs. Que foi na temporada 2019, que o Islanders tinha varrido o Penguins no primeiro round. E aí a gente foi pro segundo round e foi varrido pelo Canes. Então, assim, esse era o histórico, galera. Se você. Não se assustem. Brincadeira à parte, eu não acho que vai ficar em zero. Eu não acho que vai ser
Não,
varrida.
não fica também.
Tipo, tanto para um lado quanto para o outro. Eu acho que é um jogo muito difícil. Tipo, eu posso também estar muito errado aqui e a gente se ferrar. Legal. Mas, eu acho que não. Mas eu acho sim que o Hurricanes é muito favorito. Mas eu não sei se você fala com muitos outros torcedores do Canes, tipo, qual é o sentimento, qual é a repercussão dessa série, tipo, se vocês preferiam a gente ou Panthers, aquelas.
Cara, então. É que o Islanders, como eu falei, o jogo é muito bagunçado. Então, assim, é um jogo muito chatinho, sabe? Ele é bem complicado. Então, eu também não acho que vai ficar em zero. Eu acho que vai até o 7. Mas o pessoal tá tipo assim, cara, podia ter sido Panthers, podia ter sido um pouquinho melhor, entendeu? Não era o que a gente escolheria, mas estamos aí para isso.
Ai, cara, eu amo, sabe por quê? Porque toda torcida tá se cagando de medo. Tipo assim, a gente aqui
Sim.
tá se cagando de medo, porque a gente sabe o nosso problema com o nosso time. A gente vê todo dia, a gente sabe que é um pavor completo. O Wilders é um negócio absurdo. A gente brincou durante a temporada, que não é uma brincadeira, é uma verdade. A gente entrava no gelo e a gente, tipo assim, a gente podia ou ganhar a melhor vitória da nossa vida ou sofrer a maior humilhação possível. Era sempre uma caixinha de surpresa, a gente nunca sabia. E, tipo, independente do adversário. Não importava se o adversário era, tipo, muito foda ou se o adversário era, tipo, horroroso. A gente entrava com a mesma possibilidade de ganhar ou de perder humilhante, de uma maneira humilhante. E eu tenho um pouco de
Sim.
medo disso. E a gente vai. Eu tenho um pouco de medo também, porque a gente é muito melhor em casa. Não é muito melhor. Mas, assim, tem claramente uma vantagem em casa do que fora.
Ah, sim,
Então,
verdade.
a gente não tendo o mando, eu acho que vai ser tenso. Mas eu também, nas minhas apostas, nos meus brackets, nas ligas que eu estou participando, eu botei que vai para sete também. O que eu acho que é um grande lucro pro Wilders, porque eu, de ver, isso aqui, agora não é eu como torcedora. É, tentando analisar de uma maneira fria. Tentando analisar de uma maneira fria. Eu acho que é que o time do Hurricanes é mais consistente, mais redondinho,
Pode ser.
completo. Então, tipo, a gente tem muitas falhas que dá muito errado. Então, são situações e questões que dá muito errado. Então, tipo assim, a impressão que eu tenho é que o Canes, eles seguram muito. Óbvio que, como todo mundo sabe, playoffs é outra parada, tipo, é outro campeonato. Mas, assim, eu acho que a gente não tá muito. Não é esperança. Não sei se é esperançoso a palavra. Tipo assim, a gente sabe que a gente pode perder a qualquer
Meu Deus.
momento. Ai, o pavor. Eu tô apavorada.
Ah, calma, calma. Eu vou, pra te dar uma tranquilizada, assim, eu digo que o Keynes é um time muito. Eles são muito, é muito criança, entendeu? Todo mundo ali é muito amigo, mas é todo mundo muito criança. Então, assim, a experiência que às vezes um jogador de vocês tem nas playoffs, a gente não tem muito. Porque tem muito jogador novo, tipo, novo mesmo. O Jarvis, por exemplo, entrou ano passado. Aí eles pegaram o carinha do Oilers lá, que eu não vou tentar falar o nome, porque eu não sei falar o nome dele, eu vou falar errado. E daí. A gente tá com muita gente nova. E daí, com o Svechnikov saindo, que era amigo do Aho e do Netters, eles jogavam muito bem juntos. Então, assim, tá uma bagunça as lines, se você olhar mesmo. Então, pra tranquilizar vocês, o nosso time não tá tão redondinho assim. Tá todo mundo meio vai com Deus.
Eu acho que, pelo menos pro Islanders, isso vai ser um diferencial, assim. Tipo, isso, eu não sabia que o time do Canes era tão novo. E realmente a experiência de playoffs faz muita diferença, assim, tipo, essa maturidade, sabe? A maior parte do Islanders, pelo menos metade do time. Metade, acho que metade. Ou se não for metade, é quase isso. Do time foi para as duas finais de conferência contra o Lightning, né? Em 2020 e 2021. Então, tipo, já teve um grande playoff run, tipo assim, muita experiência, é um time meio, é um time de pai, a gente chama, né? Tem pai de família. Então, acho que pode fazer diferença de fato, igual você falou. E o goleiro, para mim, as grandes questões pro time do Islanders é o goleiro, que o Sorokin rouba muito jogo pra gente. O Barzal voltando, né? Aí finalmente o Horvat vai ter um mínimo de paz. E essa experiência.
É
E.
verdade.
Mas eu, cara, mesmo assim, fica aí essa informação de que eu sou cagando de medo. Que eu tô apavorada. E aí. Amanhã é o primeiro jogo. A gente não, eu acho que, obviamente, né, tá tarde, não vai sair. A gente tá gravando isso no domingo, dia 16. E vai sair na segunda, amanhã, provavelmente. Então, antes de começar a série. E aí. Ué, cadê? Oh, que bacana. Eu perdi aqui. Tava com a schedule aqui, aberta. Pronto. Vamos ter um jogo amanhã. Só pra ir pela
É dia sim, dia
ordem.
não, né? Eu acho.
Um
Ah,
jogo de
tá.
amanhã na. Vai ser da PNC? Vai.
Vai ser na PNC.
Aí eu não aguento. Não, me segura na minha mão. Pra eu não, por favor, Deus, segura na minha mão pra eu não fazer uma piada. Ai.
Eu sei qual é.
A falta de maturidade, meu pai, aqui tá sério. E aí tem esse jogo de segunda e o jogo de quarta. Os dois jogos são na PNC. Os dois jogos vão ser 8 horas aqui no Brasil. Graças a Deus, que é muito bom ser da Conferência Leste, galera. Que alegria. E aí depois os outros dois jogos vai ser na sexta e no domingo. Nossa, pera, o jogo da sexta também é 8 horas, mas aí vai ser na UBS. O primeiro playoff da história da UBS. Também tem essa info. Verdade, né? Que a gente trocou de
É,
estádio.
não sabia disso.
A
Legal.
gente, até 2021, a gente jogava no Nassau Coliseum, que é o arena do Islanders desde a criação do Islanders. E aí, só que aí tava ficando velho, era mais distante, enfim, várias questões. Enquanto a gente tava jogando lá, eles estavam construindo a UBS, que é nova, tem uma localização melhor e tudo mais, é bem moderna e tal. E aí, temporada passada foi a estreia da UBS, tipo, da primeira temporada da Arena, e a gente ficou de fora dos playoffs, que bacana. E aí, esse é o primeiro playoff da história da UBS, então, muito legal.
Bem
E.
legal mesmo.
Pois é. E o outro jogo é na segunda, no domingo, dia 23, que é. Esse jogo é 2 horas da tarde, é isso mesmo?
Eu acho que é. Eu acho que eu tinha visto isso.
Ah, a gente. Que horário é esse? Eu amei, né? Porque aí eu vou dormir cedo. Mas, não tô. Achei esquisito. 2 horas da tarde é estranho. Fazer um churrasquinho. Ver ali um surto completo. Bacana. E é isso. Qual é a sua. Agora sim. Qual é a sua previsão para essa série? Números. Previsão, palpite.
Ah, dados, estatísticas.
É.
Eu acho que vai até 7, mas eu acho que vai dar Kings também. Nada contra, gosto do
Não,
Islanders,
fica.
inclusive.
Ah, muito obrigada. Eu também apostei em 7, mas eu botei o Wilders, porque eu me recuso a colocar outro. E não é porque eu acho que o Wilders vai ganhar necessariamente. Tipo assim, não é porque eu boto todos em assistir o Wilders. É porque eu não consigo apostar no outro time. E é. Enfim.
Sim.
Não consigo. Mas eu também coloquei em 7. Que vai ser um surto completo se for pra 7. Eu vou desmaiar, né? No jogo 7. Eu não aguento mais. Eu tenho trauma.
Pois é.
Vai vem flashbacks na minha cabeça. Chega. Não quero.
Se bem que se eu
Mas.
acho que se for para perder, eu acho que eu prefiro que o Kings perca pro Islanders do que pro, sei lá, o Rangers depois. Porque eu acho que o Rangers vai passar do outro lado. E eu odeio o Rangers.
Olha só a união aí, ó. Tá vendo, gente? Isso
Isso.
aí é união. Graças a Deus. A união de odiar o Rangers.
Insuportável.
Mas eu bem apostei no Devil, sabia? Eu também. Eu acho que foi de birra também. Um pouco. Foi de birra. Né? Porque o time do Devils é bem jovenzinho. Então, tipo, apesar deles terem amadurecido muito nos últimos anos, é um time jovem ainda.
É
Aí
verdade.
mas eu apostei, eu acho que eu apostei neles pela birra. Mas eu realmente acho
Tá
que o Devils
certo.
é melhor que o Rangers. O time é melhor.
Ah, eu não.
Eu acho. Eu acho que o. Olha. Ai, eu não vou conseguir falar bem do Rangers nunca, então tudo bem. Tá ótimo.
Justo.
Mas é isso, a gente vê então quem que vai ganhar nessa batalha. Com certeza, velho. Com certeza, um Sebastião Aho vai passar
Com
segunda fase.
certeza. Isso é verdade.
Então a gente vai ver, né, qual o Sebastião Aho que vai passar.
Isso
Fica
aí,
aí
que
essa.
seja o melhor, né?
Não vamos falar sobre isso. Tá? Não vamos falar sobre isso. Senão fica complexo, fica difícil para mim, não tem nem como argumentar. Então, muito obrigada, Manu, por ter participado desse
Eu que
episódio.
agradeço pelo
Foi
convite.
espaço aberto, você pode dar a sua mensagem, falar alguma coisa. Se você tiver uma mensagem para dar, pode falar.
Ah. Não, eu só queria agradecer mesmo, porque foi bem inesperado. Então, achei bem legal. Admiro muito o trabalho de vocês, da equipe de vocês, que é a Monique fala, eu acho muito, muito legal. E é isso. Só.
Eu amei. Foi ótimo ter a sua presença aqui. Não sei se a gente vai ter outros episódios e tudo mais sobre essa série, mas vai ser ótimo participar desses playoffs e enfrentar o Kings mais uma vez, o terror do Carolina Hurricanes. Mas foi ótimo fazer esse episódio. Sigam a gente nas redes sociais, @nybr no Twitter, no Instagram, nyislandersbr. E se vocês quiserem entrar no nosso grupo do Zap, que agora está em alta nas superstições, né, por causa dos playoffs, se você quiser participar das nossas orações em grupo, pode mandar uma DM, que a gente manda o link e você pode entrar lá no grupo. Tchauzinho, até mais, let's go, Islanders.
Ah, let's go, Canes.
Não!